voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E agora vamos de notícias.
Notícias.
Bom, a primeira notícia que a gente tem aqui é do Acre, uma notícia do jornal Gazeta do Acre. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Acre, Pedro Hanzi, disse que o resultado da eleição do próximo domingo deverá ser conhecido até a meia-noite. Para garantir essa agilidade, 80% do planejamento de logística já foi executado. Segundo Pedro Hanzi, o TRE mapeou todas as localidades onde houve falhas em votações anteriores, seja na votação ou na transmissão de dados. E o TRE também enviou técnicos a localidades para solucionar os problemas. O presidente do TRE do Acre afirmou que será dada atenção especial às sessões que ficam em locais de difícil acesso, como seringais, aldeias indígenas e comunidades isoladas. Em 40 locais do Acre, as urnas e os técnicos só conseguem chegar de helicóptero. Para esses lugares serão enviadas duas urnas eletrônicas e uma urna de lona, na qual os eleitores poderão votar em cédulas de papel. Juízes, promotores, defensores e delegados de polícia já seguiram para as cidades mais distantes da capital do Acre no início desta semana.
E agora uma notícia de Mato Grosso, do Diário de Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá conseguiu a liberação de R$ 1,5 milhão de reais do Ministério da Saúde para garantir por mais um mês o funcionamento das unidades de terapia intensiva, as UTIs, dos hospitais particulares conveniados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. As unidades ameaçam fechar as portas devido ao atraso nos pagamentos feitos pelo governo. O secretário municipal de saúde, Lamartine Godoy, disse que o repasse do dinheiro do Ministério da Saúde para a Prefeitura de Cuiabá estava previsto para maio, mas só agora ficou à disposição da Prefeitura. Segundo o secretário, o uso deste dinheiro para o pagamento dos hospitais precisou de uma autorização especial do Ministério da Saúde.
Então, temos aqui também uma notícia do Rio Grande do Norte, a Tribuna do Norte. A Tribuna do Norte diz que a juíza eleitoral da 35ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, Ana Clarice Arruda Pereira, proibiu saques acima de R$ 1.500 em 5 municípios do estado do Rio Grande do Norte durante o período eleitoral. A juíza tomou a decisão de restringir a circulação de dinheiro depois de receber denúncias de abuso de poder econômico. A proibição começou desde o último sábado e vai até o dia 7 de outubro, que é o dia das eleições, no domingo próximo. Para poder circular com mais de R$ 1.500, é preciso ter uma guia de transporte de valores emitida pelo cartório eleitoral. Para assegurar o cumprimento da medida, a promotoria eleitoral da 35ª Zona Eleitoral intensificou a fiscalização de rua com apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal.
Mais uma medida, né, para tentar evitar o abuso do poder econômico.
Uma medida bem original, né? Bem original, e acho que valeria a pena ser copiada, né?
Em outros lugares,
é. Realmente é. O problema do abuso do poder econômico é muito grande, né?
E normalmente esse tipo de compra de votos é feito com dinheiro miúdo, né?
Exatamente.
Então, normalmente se encontram algum cabo eleitoral no dia da eleição com um montão de notas de 10 reais, um saco, sei lá, 10 mil reais com notas de 10 e 20, algo estranho está acontecendo, né?
Então, eu gostei do dinheiro miúdo, viu, Ivan? Tem muitos anos que eu não ouço. Lá na Paraíba a gente fala muito.
Você usa
dinheiro
muito.
Dinheiro miúdo.
Dinheiro miúdo, tá vendo? Foi só para agradar você que eu usei esse termo. E vamos então para as notícias do Ceará agora. As informações são do jornal O Povo. Já estão abertas as inscrições para o primeiro vestibular 2013 da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Serão ofertadas 2.205 vagas em vários cursos. A taxa de inscrição é de R$ 100 e o candidato deve preencher a ficha de inscrição no seguinte site: www.us.br/cev. Repito, www.us.br/cev. A primeira fase do vestibular será no dia 2 de dezembro e a segunda nos dias 16 e 17 de dezembro. Os interessados têm até o dia 15 de outubro para fazer a inscrição no vestibular da UES.
E agora a notícia é do Piauí. Segundo o portal Acesse Piauí, quase 11 milhões de reais foram desviados da saúde lá no Piauí. A Operação Nosferatu, realizada pela Polícia Federal, desarticulou no Piauí uma quadrilha especializada no desvio de recursos públicos, de dinheiro público do Sistema Único de Saúde, o SUS. O delegado que preside o inquérito, Wellington Santiago, informou que a fraude consistia na inserção de empresas de fachada na relação de pagamentos da Secretaria de Saúde do Estado, feita por um servidor do órgão que trabalhava em setor estratégico da pasta, que é a gerência orçamentária, financeira e contábil. No golpe, que começou a ser aplicado em 2009 e continua até este ano, foram desviados 10.957.000 reais em recursos federais. Os desvios foram realizados de ações ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade da Secretaria de Saúde do Estado.
O nome é bem aplicado, né? Operação Nosferatu, porque são verdadeiros vampiros, né? Chupando os recursos, né? E essa área de saúde é terrível, que a gente já sabe que não é tão boa, né? A saúde pública no Brasil. E se você ainda leva o dinheiro...
São mais pessoas que...
Que perdem a chance de serem atendidas. Bom, pessoal, em Brasília são 9 horas e 12 minutos. Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil. E chegou a hora do projeto do dia. Hoje nós vamos falar sobre proposta que prevê a regulamentação da profissão de vigia autônomo.
O PLS 302 de 2012 refere-se àqueles guardas de condomínios e de outros imóveis comerciais ou residenciais que são contratados diretamente pelos proprietários para atuar a pé ou motorizados na segurança de prédios, casas e lojas. A proposta de autoria do senador Jaime Campos, ele que é do Democratas do Mato Grosso.
Projeto do dia.
O PLS 302 de 2012, de autoria do senador Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso, regulamenta a profissão de vigia autônomo. Ao defender seu projeto, o senador explicou que, embora a profissão de vigilante já esteja regulamentada há quase 30 anos, os vigias particulares, não vinculados a empresas de segurança patrimonial, comercial ou bancária, ainda não foram contemplados por uma legislação específica. Desarmados, esses profissionais exercem importante papel na segurança preventiva e no apoio ao bem-estar e à tranquilidade da população nas comunidades onde atua, como lembrou o senador Jaime Campos.
De acordo com o nosso projeto, a profissão é definida como uma atividade daqueles que exercem desarmados a guarda de condomínios ou rua e o patrulhamento a pé ou motorizado de imóveis, residências ou comerciais, e recebe remuneração paga pelos proprietários ou moradores da área abrangida pela vigilância.
Pela proposta do senador Jaime Campos, para requerer o registro junto aos órgãos oficiais, o trabalhador tem de ser brasileiro, com mais de 21 anos, possuir residência fixa, ter concluído pelo menos o ensino fundamental e não apresentar antecedentes criminais. O profissional deve também estar em dia com as obrigações militares e eleitorais e não ser funcionário de nenhum órgão de segurança pública. Basta uma rápida passada por prédios residenciais para verificar que muitas vezes porteiros e vigias inexperientes são responsáveis por zelarem por prédios residenciais e comerciais. A falta de preparo coloca em risco não só a segurança de moradores do edifício, como também a própria vida desses trabalhadores. Para que o vigia cumpra com profissionalismo a função para a qual foi contratado, o PLS 302 de 2012 exige que o candidato comprove aptidão física e psicológica e que se submeta a treinamento específico em segurança privada. Jaime Campos informa que existem hoje no país cerca de 1,5 milhão de vigias autônomos e sua preocupação maior é justamente resguardar os direitos desses trabalhadores.
O objetivo da nossa proposta é tirar da informalidade um contingente atualmente estimado em mais de 1,5 milhão de trabalhadores que tendem a aumentar com o aumento generalizado de insegurança. A população vive um momento de insegurança e certamente eles mesmo, desarmados, estão colaborando de uma forma, eu acho, bastante tranquila para diminuirmos a insegurança em nosso país. São 1,5 milhão de trabalhadores e que até hoje não tem sua profissão regulamentada. Eu acho que o mínimo que nós temos que dar a ele é segurança e, sobretudo, dar a eles condições de ser, de fato, um trabalhador que tenha carteira assinada e regulamentada a sua profissão.
E você, acha que a profissão de vigia autônomo merece regulação específica? Mande sua opinião para a gente por meio do Alô Senado, número 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. Se preferir, envie um e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
E agora tem mais Som Brasilis para vocês.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Paulo Moura interpreta Cachimbinho. Vamos ouvir agora mais uma faixa de Cachim Blues, álbum que traz o show de 1999, em que o clarinetista Paulo Moura, ao lado do gaitista Maurício Einhorn, do guitarrista Nelson Faria e do contrabaixista Tony Botelho, homenageia e relê a obra do colega Cachimbinho. Ouviremos Cachim Tema. Thank you. Ouvimos Caixa em Tema com Paulo Moura, nosso convidado de hoje no Som Brasílias.
Som Brasílias. A música da nossa terra.
Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acreana em 100,9 MHz. E chegou a hora da entrevista com Marilei Auxiliadora, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Cuiabá. Ela fala sobre os semáforos sonoros para deficientes visuais. A entrevista foi feita pela nossa colega Meirelle Barros.
Normalmente, o trânsito é perigoso para qualquer pessoa. Agora, imagina para os deficientes visuais. Na entrevista de hoje, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Cuiabá, Marilei Auxiliadora, falará sobre a importância dos semáforos sonoros. Bom dia, Marilei.
Bom dia.
Marilei, tanto Cuiabá quanto os outros municípios do Mato Grosso necessitam de semáforos sonoros?
Com certeza, vai dar muito mais segurança, principalmente para as pessoas que são cegas ou que têm a baixa visão. E vai ajudar muito, muito na travessia.
O sinal sonoro é muito importante para o deficiente visual fazer a travessia da rua, né? Indica que o sinal está fechado ou aberto. Ele é um equipamento indispensável para essas pessoas?
É, porque a pessoa com deficiência visual reivindica o direito de ir e vir da autonomia dela, né? Então, para isso, uma das lutas nossas aqui do Conselho é estar lutando, porque não temos nenhum semáforo ainda aqui em Cuiabá, né? E nós precisamos que aconteça de fato, né? Porque as duas faixas aqui, que é designada para os pedestres, os carros não respeitam. Então, precisamos sim de uma campanha para estar desenvolvendo esse direito de vida das pessoas, do centro visual.
Marilei, qual é o papel do Conselho?
Então, é fazer uma... de estar julgando essa inclusão que nós tanto reivindicamos, dando esse direito da pessoa. E nessa gestão, nós temos o CREA, que está junto, reivindicando com a acessibilidade no modo geral em Cuiabá. Porque a nossa cidade é histórica, né? E tem muitas ruas que realmente não tem acessibilidade nenhuma. Não só para o visual, como os cadeirantes, as pessoas que usam muletas.
Em que medida a falta atual do semáforo sonoro está prejudicando o deficiente visual?
Ela tem que ficar totalmente dependente de uma outra pessoa, né? E fazendo essa divulgação em massa, para que as pessoas respeitam esse semáforo, e os motoristas vão estar mais conscientes, e vão assim estar aumentando a segurança dos pedestres, no modo geral.
Quais são as principais medidas adotadas pelo Conselho para garantir os direitos dos deficientes?
O direito de viver, né, nos jogos públicos, nas nossas próprias igrejas, né, as calçadas acessíveis, né. Normalmente aqui não tenho muita educação e o pessoal, os poucos calçadas que nós temos, estacionam nas rampas de acesso para as cadeiras de rodas. Então, assim, sempre tem o dia 21 de setembro, a gente está na mesma luta, que são da acessibilidade, o transporte, né, acessível das pessoas, tanto para idoso como para deficiente. Ainda falta muito ainda, muita conscientização para estar cedendo espaço para o idoso, para a pessoa com deficiência, e saindo no dia a dia.
Bom, essas necessidades chegam ao Conselho de que forma? As pessoas reclamam, as pessoas portadoras de necessidades especiais reclamam também? Como é que é esse trabalho?
Sim, a gente vê no dia a dia, né, indo nessa entidade, a gente participa das reuniões das entidades e chega também em forma de denúncia, onde o Conselho organiza suas reuniões e vai ao trabalho, vai em busca onde que está acontecendo. E lá a gente toma a providência de quem é de direito, cobrar os direitos das pessoas que não estão sendo respeitadas.
Marilei, como procurar os serviços do Conselho? Um telefone, um e-mail para as pessoas que queiram tirar dúvidas ou até mesmo fazer denúncias?
65, né? É 3641-6835.
Muito obrigada, Marilei, pela sua entrevista ao Senado é Mais Brasil e um bom dia para você.
Oh, obrigada a você, Conselho de Cuiabá, agradece essa oportunidade. Bom dia.
E então, vamos agora de notícias.
Notícias.
Vamos começar agora com o Rio Grande do Norte, né? E amanhã, 3 de outubro, é feriado do Dia dos Mártires no Rio Grande do Norte. O feriado estadual é uma homenagem aos mortos durante dois massacres ocorridos na época da invasão holandesa. Um aconteceu na Capela de Nossa Senhora das Candeias, no Engenho Cunhaú, município de Canguaretama, e o outro na comunidade Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, no ano de 1645. No total, 151 pessoas foram assassinadas por soldados holandeses e índios que colaboravam com esses invasores. Amanhã, em razão do feriado, os bancos estarão fechados em todo o estado. Em Natal, o comércio de rua tem abertura facultativa. As informações são do Jornal de Hoje.
Temos aqui uma notícia do Diário do Nordeste do Ceará. O principal parceiro econômico internacional do Ceará, que é a China, vai investir na produção de energia solar no estado, com a criação de dois parques solares. Hoje acontece a audiência pública para o lançamento do primeiro deles, o Parque Solar de Russas. O parque pertencerá à empresa brasileira de energia e o principal investidor é a companhia chinesa Astronergy. A empresa vai trazer 46 mil painéis solares para o parque, que deverá gerar 10 megawatts de energia.
Bom, e o Senado é Mais Brasil desta terça-feira, 2 de outubro de 2012, fica por aqui. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
A direção da rádio é de Flávio Matos.
A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e até a próxima.
E você continua acompanhando a programação da Rádio Senado FM de Brasília.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.